Olá, camaradas. Eu sou o Emanuel da Flon.
Eu sou a Bruna Paty. E pro primeiro episódio, a gente escolheu o filme Jungle Cruise. Esse filme, que é bem recente, de 2021, distribuído pela Disney e com direção de Jaime Collet Serra.
No filme, Frank, interpretado por Dwayne Johnson, trabalha como capitão de um barco em uma atração turística totalmente fantasiosa. Quis o destino que suas verdadeiras habilidades fossem colocadas à prova. Isso acontece quando ele conhece Lily, Emily Blunt, uma exploradora que não mede consequências para dar andamento em suas investigações. Quando ela e o irmão, interpretado por Jake Whittenhall, contrata o Frank para comandar a embarcação numa expedição de verdade, em busca de um misterioso segredo. Os perigos que os aguardam eram mais reais do que podiam imaginar. Do mesmo roteirista de Logan, 2017, Blade Runner, 2049, de 2017, e do mesmo diretor de Sem Escala, 2014, e Desconhecido, 2011, baseado em um parque temático da Disney.
E aí a gente já pode começar falando sobre isso, né, Manuel? O Jungle Cruise, ele é baseado em uma atração da Disney. Não é a primeira vez que a Disney faz esse tipo de filme. A gente já viu isso com Piratas do Caribe.
E já podemos começar exatamente por aí, né? Pelo fato do filme ser baseado numa atração da Disney, que inclusive tem coisas de péssimo mau gosto, como a representação de uma mulher africana que encolhe cabeças. E aí isso vai ser a nossa tônica durante todo o filme, né? A gente percebe que o filme ele tem uma representação bastante problemática sobre países, sobre territórios que eram colônias. O filme ele não é como atração temática que se passa no continente africano, ele se passa no Brasil, precisamente em Porto Velho, Rondônia, e tem algo muito interessante, que é a língua que as pessoas falam.
Do filme que se passa no Brasil, as pessoas falam espanhol. E é muito engraçado que as roupas que as pessoas usam também são roupas típicas, são roupas andinas. A gente percebe que não houve nenhuma pequena pesquisa sobre a realidade brasileira nas primeiras décadas do século XX.
Para vocês terem uma ideia, tem hora que os personagens falam palavras em espanhol, como si, tem hora que o personagem fala obrigado, como em português, com um sotaque esquisito. O filme ele não se decide em que lugar ele está sendo gravado, se é no Brasil ou se é em outras regiões da América Latina, né? Principalmente dos países que falam espanhol. O filme ele fica nesse meio termo, a gente não consegue decidir aonde que ele está se passando. Mas, antes da gente começar a falar sobre essas questões, a gente pode começar pelo começo, né? O filme ele não começa pelo personagem do Dwayne Johnson, né? Pelo personagem do The Rock. Ele começa pela personagem da Emily Blunt, que é a Lily. E a Lily tem uma construção que é até interessante. O filme ele se propõe a construir uma personagem feminista, mas respeitando a época, não sendo anacrônico. Por quê? Porque o filme ele abre com o irmão da Lily, o McGregor.
Um congresso, né? Numa sociedade científica.
Isso, numa sociedade científica.
Na verdade, eu acho que ele está apresentando a proposta dele de pesquisa para conseguir fundos para fazer a exploração na sociedade científica.
Não é nem fundos, eles estão querendo acessar documentos, os mapas,
para
conseguir adentrar a floresta, enfim, chegar ao local que eles querem entrar.
E é interessante dizer que a Lily, ela tá na plateia, enquanto ele tá fazendo essa, uma arguição, para essa sociedade, e é engraçado os personagens que estão presentes ali, que são todos homens, brancos e mais velhos, e ela tá na plateia, ela não nem participa dessa arguição, porque as mulheres não eram permitidas participar dessa sociedade na época.
E o filme até faz questão de mostrar pra gente a Lily falando tudo aquilo que o irmão dela tá apresentando pra aqueles velhos brancos. Ou seja, o irmão dela, ele tava sendo utilizado ali como um teste de ferro, vamos dizer assim, como um laranja. Quem escreveu aquilo tudo, quem pensou aquilo tudo foi a Lily. Ela que é a verdadeira aventureira. E a gente acompanha ali, então, ela tentando acessar esses documentos. A gente descobre logo que, ao negarem o acesso aos documentos, ela tem um plano B, que é deixar o irmão dela lá enrolando o pessoal da associação lá, científica. E, enquanto isso, ela vai atrás dos mapas sozinha, ela vai tentar roubar, né? Na verdade, não é nem um mapa. Né? Ela vai roubar uma flecha, né? Uma ponta de uma flecha. É, e lá ela encontra com um personagem que é o vilão do filme, que é um vilão completamente caricato. Que é o...
Príncipe Joaquim, né?
Príncipe Joaquim. A gente sabe o nome dele depois, e o nome dele não poderia ser revelado, né? Mas ele acaba sendo revelado. E o filme, ele traz um ar bastante Indiana Jones, né? Inclusive, lembrou muito, não só Indiana Jones, mas as comédias do Jack Chan. Porque a Lily, ela começa a... Ela é descoberta lá, então ela começa a lutar com o pessoal. E ela começa a lutar com objetos, começa a quicar com uma escada, ela faz coisas assim, bastante mirabolantes.
E é engraçado, né, que como você falou, desde o primeiro momento eles querem fazer essa inversão de como a maioria das mulheres são representadas no cinema até então, né? Então agora a gente tá no ano de 2022, então a gente tá vendo um maior número de produções nesse sentido. Só que a gente tava conversando e a gente achou muito problemática a construção da personagem.
Mas isso, né? A gente vai falar mais à frente. Calma, não é agora. E assim, até tentando fazer essa inversão, é só a gente lembrar desses filmes de aventura, né? Pelo menos os mais famosos, tipo Indiana Jones, A Múmia, né? A mulher é quase sempre salva pelo homem. Ela pode até ter uma ou outra participação na ação ali, mas ao fim e ao cabo é o homem que salva a mulher. E aqui... Isso parece que não vai acontecer. Acho que até não acontece.
Não acontece.
E bom, a Lily, ela rouba lá a ponta da lança. Ah, gente, isso aqui é importante, tá? A gente vai dar spoiler sobre o filme.
Se você não viu, é melhor você... Ou se você não liga, né? Pra spoiler também. Aí você pode ouvir sem problema.
É, assim... Ligar pra spoiler nesse tipo de filme aqui é muito preciosismo, né? É um filme bastante B, bastante Sessão da Tarde. Dá pra assistir, dá pra ouvir o podcast, saber os spoilers. Enfim, assistir o filme do mesmo jeito. Só que quando eu tava vendo isso tudo, né? Pensando nessa associação científica e sabendo que ela quer ir pra Amazônia em busca de uma planta que consegue curar todo tipo de doença... eu lembrei logo das associações geográficas, né? Pra quem não sabe, eu sou professor de geografia, sou formado em geografia. E as associações geográficas eram associações que foram criadas ali no século XIX e que existiram até o início do século XX e que tinham como objetivo o estudo geográfico, mas não deslocado do contexto da época. Era um estudo geográfico direcionado a descoberta, né, a catalogação, a descrição dos países. Enfim, eles tinham como objetivo descrever as colônias. Irem para territórios na África, na Ásia e até mesmo na América Latina para descrever o que havia naquelas regiões de matéria-prima, de riquezas, descrever as sociedades. Os antropólogos também vão ser muito importantes para isso. Então é importante a gente, nesse primeiro momento, já perceber o seguinte... Essa associação científica, né, na maioria das vezes, vão ser primordiais para o roubo colonial. E aqui não só das riquezas, mas também da história, da cultura. Né, a gente, quando a Lily, ela entra na sala lá da associação científica, a gente vê documentos, rochas, lanças, a gente vê todo tipo de objeto que foram roubados das colônias. Eles não foram pegos emprestados, não foram comprados... Nem nada do tipo, eles foram roubados. E o filme, ele peca muito em não fazer uma reflexão crítica sobre isso. Muito pelo contrário.
Ele reforça, né?
Exatamente. A gente tá acompanhando a Lily, que quer ir na Amazônia pra pegar uma planta. Óbvio que ela tem ali um motivo, que é um motivo muito...
Nobre.
Que é usar a planta pra curar todas as pessoas. Mas olha só, essa planta pertence a uma população originária da Amazônia. Ela vai pra lá pra roubar essa planta.
E não é pedido em nenhum momento autorização, em nenhum momento é pedido autorização para essa população, para que a Lily, né, no caso, para que a ciência se aproprie dessa riqueza natural deles.
Bom, depois disso a gente vai para a Amazônia e então conhece o Frank, né, que é o personagem do Dwayne Johnson, personagem do The Rock, e a gente percebe lá que ele é um capitão, né, de um barco, e isso, né, a Bruna até falou no meio do filme, na hora também eu lembrei, é do livro O Coração das Trevas, né? No Coração das Trevas. Do...
Joseph Conrad.
Conrad. Que é um livro, né, que o Joseph escreveu. Ele navegou pelos rios do Congo e tal. E, inclusive, fazia parte dessas expedições coloniais. Então, ele, através das suas memórias, escreveu um livro de ficção que se passava na África, e a gente acompanha ali o personagem navegando pelos rios do Congo e lidando ali com os horrores do colonialismo.
Com os selvagens, né?
É.
Com os selvagens. Então a gente lembrou bastante, porque esse filme, ele tem muito essa construção, né, da Amazônia exótica, esquisita, que dá medo, das pessoas que vivem lá, que são selvagens, são violentas, agressivas. Então a gente lembrou por causa disso.
É, eu até achei o personagem do Dwayne Johnson legal, né, do The Rock, porque ele é um capitão que ele faz expedições turísticas. Então, de certa forma, ele utiliza o imaginário dessa Amazônia exótica, selvagem, para ganhar dinheiro. Mas isso acaba sendo abandonado pelo filme. Porque o filme parece que no primeiro momento tá, olha... Isso aqui é o imaginário que as pessoas têm sobre a Amazônia. Isso aí é uma grande mentira. E o personagem do The Rock usa isso pra ganhar dinheiro desse bando de otário, né, que vem aqui praticar turismo. E depois isso se perde.
Eu acho que, inclusive, esse é um problema do filme, né? Ele tem uma boa apresentação. Ele começa nos apresentando a Lily, né, o irmão, as diferenças entre os dois. Apresentando o Frank dessa forma que o Manuel falou, né? Trazendo essa desconstrução do imaginário, e depois do meio pra lá, ele acaba se perdendo, reforçando tudo que ele afirmou que ele ia desconstruir, né?
É, exatamente. E aí a gente conhece o Frank, sabe que ele é um capitão de navio e tal, e a gente sabe que ele deve dinheiro, né? Esses personagens são típicos, né? Eles sempre estão devendo dinheiro pra alguém, e por isso que eles vão se meter nas grandes aventuras. E aí a gente logo vê que ele encontra lá a Lily oferece o dinheiro pra ele levá-la até a tal da Rosa e tal.
É importante dizer, gente, vocês que viram ou que ainda vão assistir, a Lily oferece cerca de 15 mil reais, tá? Pode parecer coisa pouca, mas não é. Eu acho que isso acaba demonstrando a falta de vontade mesmo deles pesquisarem qual era a moeda, gente, que tinha no Brasil no século XX, né? Mais precisamente 1916.
Isso, 1916.
Se passa, são 12 mil reais, são 20 mil reais, 50 mil reais, que ela acaba oferecendo pra ele, enfim.
É, exatamente. E aí, isso é o contraditório do filme. Ao mesmo momento que ele mostra pra gente lá, o Frank, né, utilizando da mentira e tal pra enganar as pessoas, porque as pessoas possuem imaginário de uma Amazônia exótica e selvagem, ao mesmo tempo ele faz isso, ele usa uma moeda que não existia na época, enfim. Seria até melhor se colocasse dólar na Amazônia, seria menos ridículo, né? Porque eles se deram ao trabalho de saber qual é a moeda do Brasil hoje e imaginaram que em 1916 ainda era essa moeda. E não é isso, né? E assim, esse começo é muito terrível, porque é uma mistura do Brasil com o México, com o país andino, é uma geografia totalmente desconexa. A única coisa que a gente percebe ali, né, que nos faz remeter ao Brasil é o rio Amazonas, que eles não chegam a dar nome, eles dão vários outros nomes lá esquisitos, mas é o rio Amazonas, a gente percebe pela sinuosidade dele, pela floresta densa, que é o rio Amazonas. O Dwayne Johnson, então, decide levar a Anne e o irmão pra aventura deles e tal, e aí começa a questão problemática com o irmão da Lily, porque a gente vai percebendo que ele é um personagem alívio cômico. Né? Só que ele é o personagem alívio cômico, não só, né? Ele seria...
O MacGregor, né? Ele é um personagem, é o primeiro personagem, né, que o pessoal vem dizendo que é o primeiro personagem assumidamente gay da Disney, né? Dos filmes da Disney. Na verdade, esse assumidamente pode ser questionado, né? Porque eles acabam velando, não fala exatamente. Ah, pode ser, pra não ser anacrônico e tal, porque na época não falaria, né, com todas as palavras que ele era homossexual e tal. Então tem algumas conversas que ele deixa a gente perceber implicitamente que ele é homossexual. Então é muito problemático que o primeiro personagem, implicitamente ou explicitamente, assumidamente ou não, homossexual da Disney, seja simplesmente um alívio cômico, né? Então ele foi totalmente mal aproveitado. E outra coisa, além dele ser um alívio cômico, ele é bem estereotipado, né? Ele Sim. tem características femininas. Não que isso seja um problema, mas, né, a gente vai falar melhor sobre isso em relação a Lily, né?
É, sim, pra gente ter uma noção, né, eu acho que a Bruna vai falar disso agora, nas cenas que a gente mais percebe que ele é homossexual, né, ou deveria perceber, né, provavelmente o diretor pensou, vou botar essa cena aqui pra pessoa ter certeza que ele é homossexual. A Lily e o irmão, o McGregor, estão chegando perto do navio, e aí o Frank olha pra eles e tem uma galera atrás deles carregando malas gigantescas. E aí o personagem do The Rock fala o quê? Pô, essa mulher quer fazer viagem pelo Amazonas, né, pelo Rio e tal, com esse monte de bagagem e tal. E aí a Lily mostra a bolsa dela, uma bolsinha de mão. Ou seja, todas aquelas malas, enfim, todo aquele peso que a galera tá carregando pra levar até o barco é do irmão da Lily, do McGregor. Então, tipo assim, ele é espalhafatoso, né? Ele é o gay espalhafatoso.
Ele não queria ir na expedição, né? Ele gosta de chá, ele gosta de conforto. Enfim, não tem problema, né? Mas sei lá, eu acho que o primeiro personagem gay da Disney ser muito... Não é maniqueísta, né? Muito... Não tem muita dimensão, né?
Unidimensional.
Ele não é isso. Ele é unidimensional, né? Só pro final aí ele vai crescendo um pouquinho. Mas ele foi muito mal aproveitado.
Né, como a Bruna até deu um pouco de spoiler do que a gente ia falar. E essa cena mostra bem pra gente. O filme o tempo inteiro está fazendo uma oposição entre o McGregor e a Lily.
Então, a gente tava conversando sobre isso. A Lily, pra ela ser uma mulher... Pode xingar?
Sim.
A Lily, pra ela ser uma mulher foda à frente do seu tempo. O que é feito o tempo inteiro no filme? É retirada todas as características ditas femininas dela. E ela é praticamente, né, o que a gente espera do papel de gênero na nossa sociedade de um homem. Então, desde a roupa dela, ela não usa os vestidos, né, que as mulheres utilizam na época, ela usa calça.
E o personagem do The Rock passa o filme inteiro. Pants, calça.
O tempo inteiro chamando atenção pra isso. Ela bate, né, ela luta, ela consegue se livrar de vários problemas, ela consegue, quando ela tá presa, ela se livra da fechadura. Enquanto que o irmão é o oposto, né, como se ele fosse... Se ele concentrasse todas essas características que são esperadas para uma mulher, né, na nossa sociedade, e isso fosse engraçado. Porque é engraçado. Ele é o tempo inteiro engraçado, o zoado, né? Então, o que isso acaba reforçando, né? Que ser mulher, né, ter essas características... Claro que a gente tem que questionar esses papéis de gênero. Mas ter essas características é engraçado, é motivo de zoação. Enquanto que pra você ser uma pessoa foda, empoderada, você é um homem, né? Na verdade.
E a gente percebe isso porque em boa parte do filme, o personagem do The Rock, ele não interage com o McGregor. Ele interage justamente com a Lily. É como se ele se reconhecesse na Lily e não conseguisse se reconhecer no McGregor. A não ser como uma exceção, que é a cena em que eles estão sozinhos, pegando lenha, alguma coisa do tipo. E aí tem a conversa em que o McGregor revela que ele não é heterossexual. É óbvio que ele não revela isso de forma explícita, como a Bruna falou. Ele tá contando a história, diz que ele negou 3 casamentos, que ele ia perder a herança dele, a Lily que salvou ele e tal. E ele começa a falar, não, porque eu não queria estar naquele lugar, eu queria estar em outro lugar. Então é assim que ele diz pra gente que ele é um homossexual, ele não fala, eu sou um homossexual. E, assim, não tem nenhum problema nisso, eu acho. Porque é isso, é a época. Ele não poderia chegar ali pro Dwayne Johnson e falar, eu sou gay. Não tem como. Ele realmente... E ele deixa isso implícito pra gente e ficou legal.
Uma cena bonita.
Como uma cena bonita. Só que nessa mesma cena, tá o The Rock com um machado gigante cortando lenha gigante e o McGregor com um machadinho pequenininho cortando um pedacinho de lenha e não conseguindo cortar aquele pedacinho Cindy Lane. Então, tipo assim, você vê como é que o filme, o tempo inteiro, ele é contraditório até com o que ele quer pregar.
É, você avançou, né? Só que antes deles irem pra aventura, eu acho importante a gente falar sobre essa cena. A Lily, antes deles embarcarem pra explorar a Amazônia, a Lily, ela acaba sendo perseguida a mando do príncipe Joaquim, né? Aquele que a gente falou no início, personagem alemão, né? Fica claro que ele subentendido.
É.
Pela roupa, pelo sotaque e tal. E aí, é engraçada essa cena, porque quem captura a Lily são a população,
a população,
né?
Local.
População local. E a Lily, ela é atraída pra essa população justamente porque ela vê um monte de pássaro numa gaiola e ela fala, o que vocês vão fazer com esse pássaro? Ah, a gente vai prender e levar ele pra Paris. Aí ela, vocês não vão fazer isso. Aí ela vai lá. Então, assim, já começa aí. E ao tempo inteiro, ao longo do filme, a Lily, a inglesa, né? Questionando que os brasileiros, no caso, né? O Brasil, se passou no Brasil, prendem seus animais em gaiolas, prendem seus pássaros, seus bichos. E ela é a salvadora, né? Ela chega pra livrar esses animais, pra libertar esses animais.
Na hora eu lembrei de uns episódios, né, que ocorreram há um pouco tempo atrás, de turistas europeus que iam pra países do sul global, países da Ásia, da América Latina, e principalmente europeus que eram veganos. E tentavam soltar animais à força, como se fosse uma aberração, um crime realmente, as pessoas estarem vendendo bichos pra sobreviver e etc. Então a gente percebe aí que há essa superioridade, sempre, né, do europeu em relação ao povo não europeu, ao povo não branco. A gente leu algumas críticas e tinha críticas de que falava, não, porque a representação do Brasil, ela é nula, etc e tal. Aí a gente falava que, não, porque o filme brinca com essa questão do imagético, né, do misticismo, do selvagem. Só que o filme, ele tem um momento que brinca, né, como a gente falou antes, mas tem um momento que ele reforça mesmo, ele não tá nem aí, e ele reforça esse caráter colonial mesmo, reforça estereótipos, reforça preconceitos, racismos, e não tá nem aí pra isso.
Eu acho que a parte que ele brinca mesmo é só o começo,
porque
depois disso tudo desanda, né, desde a representação. Gente, eu tô falando muito sobre isso, mas é revoltante. Você vê as roupas dos moradores, como eles falam, como que eles se comportam. Enfim, não tem nada de brasileiro, nada.
Fica bem claro, assim, que pegaram atores que não eram brasileiros.
O filme foi filmado no Havaí, né? Nem foi filmado aqui na América Latina, em lugar nenhum.
A gente precisa pensar no cinema sempre como uma produção, né? Uma construção, uma reconstrução do espaço geográfico. Isso é uma coisa que eu sempre defendo. Então, mesmo que se fosse filmado no Brasil, seria uma reconstrução do espaço geográfico. Não seria o Brasil de verdade, né? Seria uma reprodução. A gente pode questionar se é mais fiel, se é menos fiel, mas daria pra fazer uma coisa mais fiel, né? Mais parecida com a realidade, ainda no Havaí. Porque eles usaram CGI, enfim.
O problema todo não é esse. Até engraçado, até anotei aqui. São pequenos detalhes, a questão do real, a questão tem um menininho que fica anunciando a chegada e a saída do Frank, o nome do menininho é Zaqueu. Tipo, quem se chama Zaqueu no Brasil, cara?
Mas tem a música como Zaqueu, né?
A música é de agora! A gente tá falando
Ah, é?
A gente tá falando de 1916.
E o garoto fala espanhol, ele não fala português. Ele fala espanhol e, enfim. Não, e todo mundo fala inglês, tem um francês, tem um...
Os indígenas falam inglês.
Os indígenas falam inglês. É o que provavelmente o personagem do The Rock ensinou a eles. Vocês vão entender por quê, né? Há essa possibilidade, vocês vão entender. Mas, enfim, o filme segue por aí e a gente tem ali a caçada. E tem esse personagem que é o Príncipe Joaquim, que é um personagem totalmente bizarro, porque, enfim, Hollywood decidiu que a Primeira Guerra Mundial era uma guerra entre os aliados e a Alemanha, né? Então, lá no filme da Mulher Maravilha, os alemães da Primeira Guerra Mundial parecem os nazistas. E aqui também, o cara, ele tem meio que características nazistas. Ele tá sempre com uma fardinha, ele é maléfico, né? E ele é um... Botaram o ator branco, cabelo loiro.
Louro,
então, tem uma associação ali implícita dele com o nazismo. Mas, gente, a gente tá falando da Primeira Guerra Mundial.
Até o jeito, né? Como ele fala, como ele se porta, como ele se comporta, como ele bate na mesa. Faz lembrar o nazismo.
É, sim. O personagem, só pra vocês terem uma noção, o personagem do Dwayne Johnson não é inglês. E ele fala inglês perfeitamente. Aí o personagem de Joaquim, não. Ele fala com sotaque alemão, aquela coisa...
Os indígenas falam sem sotaque.
Os indígenas falam sem sotaque. Alemão. Todo mundo fala sem sotaque.
Menos.
Só o cara lá, que aparentemente é alemão, e ele tem um submarino, e ele navega no rio com um submarino. O rio é extremamente sinuoso, enfim. Não sei nem se tem profundidade pra isso. É bizarro. Mas dá pra ignorar também. Assim, lembrando que esse filme, ele, além de ser baseado lá no brinquedo lá, na atração lá da Disney, ele também tem muito daquela veia das revistas pulp. Eu não sei se vocês conhecem, mas as revistas pulp eram revistas que eram muito famosas nesse início do século XX e que tinham ali histórias sobre... de ficção científica, de aventura, de heróis, vários quadrinhos surgiram dessa cultura pulp, e pulp vem justamente do tipo de papel que era utilizado, né? Que era o papel de polpa. Era o pior papel que existia, e portanto era mais barato, então era mais acessível. Então ele tem muito dessa veia fantasiosa. Ele não é um filme que tá se levando a sério, realmente, né? Tem cenas bem, bem bizarras, assim, mas é aquilo, é a diegese do filme, a gente tem que entender que naquele filme ali, um barco de madeira pode bater contra um galpão e vai voar, né? Ele vai pular, ele não vai se quebrar. É isso.
Engraçado, né, que assim, nessas revistas pulp, a gente tinha geralmente as capas, eram mulheres, né, que eram salvas por heróis. É engraçado a gente ver essa inversão. Tem alguns pontos positivos, né? Essa inversão no filme da Lily, vocês vão ver, né, já viram que salva aí, que acaba trazendo desfecho feliz pra esse filme.
O que pesa mesmo pro filme, na minha opinião, é que ele reproduz muito do olhar colonial, não faz nenhum tipo de crítica a questão de roubo de artefatos. Inclusive, a gente pode traçar um paralelo entre esse filme e o que vem acontecendo atualmente. Eu acho que é importante a gente lembrar que todo filme de época, toda vez que a gente para pra pensar o passado, a gente não tá pensando o passado pelo passado, né? A gente tá tentando dar sentido para o presente, né? E nesse filme, o fato da Lily estar atrás de uma planta na Amazônia que tem a cura para todas as doenças não é uma coisa
aleatória,
né? Já ocorreram casos de países que mandaram cientistas pra Amazônia, descobriram alguma planta ou algum animal que possuía elemento ali pra produção de algum remédio, cosmético, e esses países, né, esses laboratórios não brasileiros, patentearam o produto. Ou seja, o Brasil ficou impossibilitado de produzir qualquer coisa a partir daqueles elementos, porque foram patenteados por empresas estrangeiras.
E elementos, muitas das vezes, vindo de espécies que a gente não tem nem noção de que existe na Amazônia.
É um verdadeiro epistemicídio, a gente pode dizer dessa forma. Porque, na maioria das vezes, esses cientistas, esses laboratórios, eles se aproveitam do conhecimento indígena. E no filme, é mais ou menos isso.
Exatamente.
Porque no filme, quem tem o conhecimento da planta é a população originária, é a população indígena. Que no filme, ela é morta pelo personagem lá, que é um vilão, que é o segundo vilão. O filme tem dois núcleos de vilões, né? Que são vilões que foram amaldiçoados por matar os indígenas que continham esse conhecimento das plantas, e eles foram amaldiçoados. Uma maldição meio esquisita. Que é ser amaldiçoado a viver sempre
perto do rio.
Pô, assim, eu fiquei me perguntando, que indígena vai desejar, vai amaldiçoar brancos, colonizadores
a viverem perto da sociedade, do território deles?
Exatamente. Qualquer outra maldição seria plausível. Essa maldição não faz sentido algum. Não faz sentido algum. As pessoas, essa população indígena ia querer esse filho da puta.
Longe,
na casa do caralho.
Seria o contrário, né? Fazer uma maldição pra que eles não se aproximassem.
Mandar de volta pra Europa, matar aqueles filha da puta. E do nada também eles ganham poderes. A maldição era: eles não podem sair de perto do rio, porque a floresta vai puxar eles sempre pra perto do rio. E em determinado momento do filme, a gente descobre que eles têm poderes. Tem um cara que é feito de cobra, tem um cara que é feito de abelha e mel, tem um cara que é feito de lama, e tem um cara que é feito de árvore. Como que eles ganharam esses poderes? Ninguém sabe, eles têm esse poder.
E o Duane não tem poder, né? Só
é, Bruna
ferido,
revelou,
né?
O Duane também fazia parte dessa expedição de... O que acontece? O filme diz pra gente, conta pra gente, logo no início, que foram colonizadores espanhóis que descobriram a existência dessa flor. Eles foram, fizeram uma expedição colonial, que não é colocada como uma expedição colonial, tá? É colocada também como uma busca pela cura, né? Depois a gente descobre que o líder dessa busca tinha uma filha doente e queria curar essa filha. Eles não são colocados como colonizadores. Isso não é mencionado. E eles vão atrás da planta, e aí não conseguem pegar a planta, acabam quase morrendo, mas os indígenas encontram eles e curam eles através da planta. O que, que vai acontecer? Os caras vão se rebelar contra os indígenas, querendo saber onde que tá a planta, porque ninguém sabe onde tá a planta, e o The Rock, né, o Frank, vai ajudar os indígenas, mas mesmo assim ele vai ser amaldiçoado, né, e também foda-se, pau no cu dos colonizadores. Só que é isso, o Dwayne Johnson foi também amaldiçoado, não tem poder nenhum.
Só de não ser ferido, né?
De ser ferido. Esse o poder dele, e ele é o The Rock também, né? E os outros não. Os outros ganham poderes ali sobrenaturais, uma coisa bem Power Rangers, sei lá. Enfim.
Você falou, Emanuel, dessa questão da Amazônia. E aí pode ter gente que fala assim, mas esse é o maior problema. E é um grande problema, sim. Muitas das vezes os diálogos, o cenário me deixou desconfortável, sabe? De não querer assistir mesmo a cena que estava acontecendo. Porque é muita reprodução de estereótipo, dessa visão colonizada de um Brasil que nem existe, né? Que foi construído pelo imaginário do colonizador. É horrível. Não é algo pequeno que pode ser desprezado. O filme, ele é todo construído baseado nisso.
Pra vocês terem uma ideia, há cenas em que os indígenas trocam coisas valiosas, conhecimento, enfim, vão guiar os caras lá por utensílios, tipo chapéu.
Chapéu. Ela fica, a indígena, ela faz a leitura lá, que é uma da peça-chave do filme, e ela faz essa leitura de bom grado pra um chapéu, e fala, eu vi que você ficou, ali ele fala, eu vi que você ficou de olho no chapéu, não sei o que, você quer esse chapéu? Então assim, né, e tem outra cena, tem a cena que o irmão, ele dá o, como é que é o nome
daqui? Taco de...
O taco.
De golfe,
aí fala com o nome, enfim, aí depois aquele taco é usado pra salvar eles, não é legal.
E faz ainda uma, ele dá o taco de golfe e faz uma pintura de guerreiro nele, tipo assim, cara, ele não é considerado guerreiro nem pelos pares dele, né, pela irmã, pelo The Rock, mas ele é considerado um guerreiro pelos indígenas, sendo que ele é colocado o tempo inteiro como o covarde no filme.
E aí tem um momento que eles estão, né, nessa aldeia, aí pode falar, né, que é fingimento.
Pode.
E aí, né, tem uma situação ali do que envolve lá o fingimento do Duane, enfim, que vocês que assistiram o filme, vocês viram que nas primeiras cenas ele acaba tendo um acordo com essas moradoras, né, da aldeia indígena.
Só pra não esquecer, a gente sabe que os indígenas têm um acordo com o Duane.
Isso.
E mesmo assim, ou seja, eles têm acesso à chamada sociedade ocidental, civilizada, e mesmo assim eles querem trocar...
Pelo chapéuzinho. Eles falam inglês. Eles falam inglês e eles ficam maravilhados com o chapéu e com o taco de golfe. E aí eles têm esse teatro, né, uma determinada cena lá, tem um teatro porque o Duane... Ele já tinha combinado de fazer esse teatro novamente com a aldeia, né? Com os indígenas. E aí ali ele descobre, o irmão descobre. E aí tem um ataque desses que foram amaldiçoados nessa aldeia, né? Eles acabam descobrindo que o Duane, o Frank, tá ali com a Lily e com o MacGregor. E eles acabam atacando essa aldeia. E é muito interessante porque a Lily e o MacGregor, eles chegam lá querendo roubar, né, essa planta, esse artefato dos indígenas. São extremamente bem recebidos, né? Os indígenas, eles são muito solícitos a eles, né? E ainda salvam a pele de Lily MacGregor.
Não só salvam, como morrem por eles.
Dão a vida.
Morrem por eles.
Por pessoas que eles acabaram de conhecer e que estão tentando... Inclusive tem a cena que é essa, né, que é desconstruída. Então ela é comandada por uma mulher, né, indígena, desconstruída. E aí essa chefe, né, a chefe inclusive questiona a Lily, que ela tá roubando a planta deles, né, esse recurso deles. Mas no final acaba fazendo de tudo pra salvar a vida deles, né. A sua aldeia, os indígenas, dão a vida por eles. É bizarra essa parte.
É, exatamente, assim. E tem um final lá, um final bastante genérico. Eles descobrem onde está a planta, aquela coisa toda. Né? E tem um confronto lá deles com os dois vilões, né? Os dois núcleos de vilões. O Joaquim é só um boboca lá. E os vilões mesmo importantes são os amaldiçoados, que obviamente eles têm poderes, né? E aí, será que vale a pena assistir esse filme?
Então, não sei. Eu não gostei, tá? Assim, apesar dessa tentativa, né, de... desconstrução da feminilidade, da mulher, do papel da mulher, eu acho que acaba incorrendo em diversos outros estereótipos. Então é um filme que tenta desconstruir e acaba reproduzindo e reforçando vários estereótipos colonizadores, estereótipos de sexualidade, de papel de gênero. Eu fiquei constrangida em diversos momentos. Não vou dizer que não é divertido em alguns momentos, é um típico filme de sessão da tarde, né? Mas o problema é que esse filme, ele carrega um monte de mensagem. Traz, né? Ele tem várias ideologias que sustentam. Então, assim, eu não gostei. E você, Manuel?
Então, eu gosto de filmes de aventura. Eu acho que me fascina um pouco, porque eu era uma criança que... minha principal brincadeira era imaginar aventuras no meu quintal. Eu não gostava de brincar nem com outras crianças, porque eu gostava de imaginar minha própria brincadeira. E esse tipo de filme, Indiana Jones, filmes de guerra, filmes tipo Power Rangers, essas coisas todas, alimentavam muito minha imaginação. Só que nesse caso aqui, né, ele alimenta bastante a imaginação, porque ele traz todo, pô, toda a questão da aventura, tem coisas bastante fluidas nele, se tratando de aventura e de ação, mas é um filme que, pô, tá sendo feito em 2020, 2021. 2021, assim, não dá, né? E por mais que eles tentem desconstruir, né, o fato da personagem braba, vamos dizer assim, ser uma mulher, e eles acabam jogando todo o que era antigamente colocado para as mulheres, acabam jogando tudo lá no personagem gay do filme. Então acaba sendo bastante problemático mesmo, acaba sendo de mau gosto até, eu diria. Por mais que eu gostei de algumas coisas assistindo...
Você gostou. Ele gostou, gente. Ele falou que é o típico filme de sessão da tarde, que ele gostou desse aspecto. Mas tem esse emocional também, né?
Tem essa questão... Assim, dá pra você assistir e não prestar atenção em nada disso? Até dá. Só que o problema é que, assim, uma coisa é quando você tá consciente...
Exatamente.
De estar assistindo aquilo e... isso aqui é merda, isso aqui é bobeira, é coisa de colonizador, enfim. Ok, tudo bem, dá pra assistir assim. O problema é que esse filme, ele vai ser assistido por crianças, por adolescentes, por famílias... Que estão totalmente descompromissadas com qualquer tipo de... reflexão crítica nesse sentido. E é que eu não tô dizendo que essas pessoas, elas não têm uma capacidade crítica.
Não. E outra coisa, né? Não vai ser assistido só no Brasil, porque às vezes a pessoa brasileira vai falar, gente, que é isso? O cara tá falando espanhol, né? Assim, por mais que a pessoa não tenha tanto conhecimento assim do, né, de como era antigamente, vai ver, gente, isso aí tá totalmente errado. Mas isso é assistido no mundo inteiro. Então acaba reforçando esses estereótipos que são muito reforçados em vários outros filmes, desenho Rio, né?
Exatamente.
E acaba... Zeca...
Zé Carioca.
Zé Carioca. Parece filme dessa época.
Exatamente. Pode assistir o filme? Pode. Mas vá em mente que ele é um filme merda.
Ruim. É ruim. É um filme ruim.
Então, gente, é assim que a gente fecha aqui o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer um pedido aqui pra vocês, né? Na descrição aí do episódio vai estar pra vocês o link das nossas redes sociais, né? Twitter, Instagram e também da nossa campanha do Apoia-se. Eu sei que muita gente que tá aqui ouvindo esse podcast já me segue ou segue a Bruna, mas é importante que vocês sigam a gente nesse perfil do Cine Camaradas, né, pra gente conseguir divulgar mais o podcast, e também é importante que vocês contribuam para nossa campanha no Apoia-se, porque dessa forma a gente vai conseguir melhorar nossos equipamentos, enfim, produzir um podcast cada vez melhor.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.
Tchau!